Anjos.
Eu sou a Thaís Barreto e esse é o podcast Moda e Muito Mais.
E hoje a gente vai falar sobre essa corrida insana pela pele perfeita, que na verdade não existe, né? Porque pele é real, todas as peles são perfeitas.
Então a gente veio problematizar essa questão, que é uma coisa que vocês sabem que a gente ama. Mas a gente tem pensado bastante sobre isso, acho que é um assunto que tá sendo super falado, né? Essa função de pele. Eu acho que a gente... eu não vou dizer que a gente parou de falar de corpo, porque a gente segue. Acho que a gente acrescentou mais uma noia na cabeça, na real, né? Que é essa função do espaço que o cuidado de skincare começou a ganhar. Porém, isso faz com que as pessoas se aceitem cada vez menos. Então, uma das principais coisas que a gente quer falar pra vocês é que, tipo, o normal... Porque o normal é o que a maioria das pessoas tem, mas enfim, né? O normal é tu ter espinha, mancha, seja sarda, seja melasma, poros dilatados, sei lá, ruga, cicatriz, enfim. A pele, ela não é aquela coisa assim, aquele blur que a gente vê, né? Tudo perfeito, tudo lisinho, que a gente tá acostumado a ver na... Não sei se na internet, acho que a gente fala na internet, né?
Que a gente tá acostumado a ver em tudo que é lugar, assim, né? O Photoshop tá aí, as pessoas vêm photoshopando tudo.
Em tudo que é lugar, menos na vida real, no caso.
Menos na vida real, e eu acho que assim, a gente, aquilo, a gente problematizou durante muito tempo, a gente ainda problematiza a questão de corpo, estereótipo e tal, e às vezes a gente acaba esquecendo de falar um pouquinho de pele, mas é uma coisa que, e bem como a Thaís falou, como a gente anda falando muito sobre cuidados com a pele, já tem até um episódio que a gente fala sobre skincare, que é um assunto meio que do momento, assim, que tá todo mundo falando sobre, quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente vê também propagandas de marcas vendendo esse ideal de pele perfeita, o que não existe, assim, né? Pele é como a Thaís tá falando, pele é pele. E pele tem poros, gente. Não tem como tirar os poros da sua pele. Faz parte da pele. Isso é a realidade. E a gente tem que parar de romantizar isso, sabe? Romantizar que existem pessoas com peles perfeitas e tal. E não existe. Toda pele tem alguma questãozinha, sabe? E cada pessoa vai ter uma coisinha diferente. As peles são diferentes e é isso mesmo.
Né? Geralmente, eu acho que a gente começa a pensar e entrar pra sofrer com pele na adolescência, quando começam a surgir as espinhas, enfim. E daí pra diante, é uma vida inteira de alguma questão com a pele. Porque teoricamente, vamos colocar um processo teórico, porque não é igual pra todo mundo, enfim. Mas sei lá, tu começa com espinha, depois tu começa a ter poros dilatados, depois tu começa a ter uma manchinha, depois tu começa a ter uma ruga, e assim vai, sabe? Porque a pele, ela também tá em constante mudança na nossa vida e também muito exposta, né? Acho que hoje a gente vive muito essa questão dos raios solares, dessa exposição até a luz azul das telas, enfim. Então a nossa pele vai mudando também, a coloração ao longo da vida, tudo, né? E essa questão, acho que das espinhas, que acho que é a primeira que a gente vive, enfim, é uma questão que causa muito desconforto para as pessoas e que eu acho que a gente deveria, não sei qual seria a palavra, não sei se fala mais ou na real nem falar, entendeu? É tipo parar de se preocupar com que é da outra pessoa.
Pois é, eu como uma pessoa que sofri muito com espinha na vida, nossa, eu tenho tanta coisa pra falar sobre esse assunto, e eu acho que uma das coisas também que... Uma das coisas que mais pega, assim, também, é que assim, quando a gente é adolescente, a gente fala muito sobre isso, né? Ah, as espinhas costumam aparecer na adolescência e tal, é um momento difícil, porque a gente, né, quando a gente é adolescente, a gente não tem tanto esse entendimento, e a gente só quer tirar aquilo da nossa cara, porque tem alguns adolescentes que não tem, e aí a gente fica olhando pra isso, e essa é uma época que a gente também não sabe muito bem cuidar, então às vezes a gente até quer passar maquiagem por cima, mas a gente não sabe cuidar, então a gente não sabe tirar a maquiagem, então vira um caos, mas, por mais que essa época seja uma época difícil, eu acho que talvez nada se compare a espinha na vida adulta, porque justamente isso, a gente tem essa coisa, essa crença de que espinha é da adolescência e que não existe espinha adulta, e gente, o que mais existe é espinha na vida adulta. Sério, assim, eu que tenho espinha, eu falo sobre isso nas minhas redes sociais, eu recebo muitos relatos diariamente de gente dizendo, nossa, eu tenho 30 anos e tô aqui com espinha na cara, gente. E aí isso é uma coisa que a gente precisa mesmo falar, que realmente é normal tu ter espinha depois de mais velha, não é? Espinha não acontece só por causa dos hormônios da adolescência, acontecem por N razões, às vezes não é nem espinha, né? No caso, o que eu tenho hoje em dia não é espinha, é rosácea, mas assim, então eu acho que também tem isso, assim, sabe? Da gente falar disso que é uma coisa normal. Uma das coisas também, outra coisa que eu queria comentar, é que eu acho que com essa era da internet, Instagram, selfie e tal, a gente passou a olhar muito mais pra nossa cara. Uhum. E a gente passou a olhar muito mais essas imperfeições. Câmera HD, esses celulares com uma câmera maravilhosa e tal. Então, às vezes a gente a gente começou a olhar pra gente mais. E além, não só da câmera maravilhosa, tem algumas câmeras que tem um blur na pele, gente. Então isso também é pior ainda, não sei nem o que é pior. Porque aí, a gente olha na câmera e a gente acha que não tem nada. Ou a gente olha a foto dos outros e a gente acha que não tem nada. E daí, quando a gente vai pra frente do espelho e fica se analisando, a gente vê lá um poro. E que não tem problema nenhum. É que em algum momento, alguém começou esse discurso de que era feio poros dilatados, de que era feio. E não é, né? Tipo, não é.
E aí, a gente já falou isso por outros motivos, em outros episódios do podcast. Mas, assim, sempre pensem que quando surgem essas questões, essas necessidades, isso é uma abertura no mercado pra te vender mais uma coisa, entendeu? Então, o que que os poros...
Ah, mas pera um pouquinho, gente. Comprem a Hanes Beauty.
Não! A Canoes Beauty é pra cuidar no sentido de tratar, não de esconder, né?
Eu tô brincando, vai.
Mas assim, isso aí, os poros dilatados, eles vão te vender um primer, eles vão te vender produtos com mais cobertura, eles vão te vender até procedimentos estéticos, alguns, não sei se seria lasers, eu não sou muito, né, dessa vibe pra saber exatamente, mas eu sei que existem procedimentos, assim, pra diminuir os teus poros dilatados e assim vai. Então a pessoa vai dando uma pequena surtada, entendeu? Uhum. Em cada coisa que vão botando que tem um defeito no nosso rosto, a gente vai
dando um produto novo que vai estar surgindo.
Exatamente, gente... é um produto novo que vai estar surgindo, que tu vai estar dando o teu dinheiro, enriquecendo uma outra pessoa com um defeito que ela te fez acreditar que tu tem, entendeu?
É, eu vou falar pra vocês que, assim, ó, quando... eu sou apaixonada por pele. A Cacá Angels Beauty existe porque eu sempre gostei muito de cuidados com a pele. Sempre foi uma coisa que me interessou muito. Eu amo moda, eu amo beleza, mas essa coisa de skincare é realmente uma coisa que me encanta. Mas eu sempre fui da opinião do básico, porque sim, eu acredito muito nisso. Vivem surgindo milhões de produtos novos, milhões de coisas novas, e honestamente, pra mim, o que funciona é o básico, assim, sabe? É o limpar, o hidratar, é o proteger, nanana, entende? Porque, tem tanta coisa que existe no mercado, eu acho que tem coisas que até podem funcionar, coisas até legais e tal, mas às vezes a gente não vai pro básico, às vezes a gente esquece do básico, sabe? E é isso, são necessidades mercadológicas, assim. Antigamente, não sei, eu acho que existe, a gente fala muito sobre isso, apesar que eu acho que o mundo tá mudando, mas a gente falava muito que, sei lá, muitas pessoas, sei lá, na Europa não costumavam usar tanta maquiagem, e eu já nem acho que é assim, eu acho que elas usam maquiagem pra caramba também, talvez um pouquinho menos, mas assim, eu acho que... Mas o que acontecia muitas vezes é que às vezes a gente tirava uma foto, ou a gente via uma pessoa com menos maquiagem, a gente acha feio, sabe? Tipo, às vezes, por exemplo, ai, não dá pra fazer maquiagem sem base, tipo, eu não posso fazer um olho, não sei o que, sem estar com a pele, não, tu pode! É porque a gente tem essa impressão que a gente precisa passar uma base, porque a nossa pele precisa estar lisinha, sem nada, pra poder se maquiar. Não funciona assim, sabe?
Ou então até a ideia, a falsa ideia de que quem não faz esse tipo de coisa é desleixado.
Ah, sim. Sim, né? sim.
Liberdade, gente. Cada um se sente bem de uma forma.
Sim. Nossa, eu não sei, eu só sei dizer sim. Porque
é que, assim, ó, esses cuidados faciais, na minha opinião, estão ficando um pouco excessivos, nesse sentido de que se cria cada vez mais coisas. Há pouco tempo, a grande moda nisso aí era a função da rotina coreana. Então, você tem que ter 400
10
produtos.
10 passos, gente, 10 passos.
Todo santo dia, e são coisas caras, porque não tem coisas muito baratas, assim. Então, tu tem que usar 500 coisas caríssimas todos os dias, fazer um baita processo. E uma vez eu até vi um vídeo de crítica a isso, eu acho que ficou muito famoso na época. Nem lembro quem foi que fez, desculpa a pessoa que fez. Mas eu lembro da ideia do vídeo que era excelente, que era assim... Por quê? Não vão funcionar, a rotina coreana não vai funcionar pra você. E daí no vídeo a pessoa falava que, porque a rotina coreana é feita pras coreanas, que tem um biotipo geralmente, né, mais alinhado, digamos, não tem tanta mistura racial como a gente tem no Brasil, por exemplo. E o clima da Coreia é completamente diferente do clima do Brasil. E a gente sabe que quando tá no calor a tua pele é do jeito, quando tá no frio a tua pele é do jeito, quando tem mais umidade, quando tem menos umidade, enfim. Então, assim... Por que a gente vai querer fazer a rotina coreana se nós não somos as coreanas, sabe?
Exatamente. E é bem isso, esse podcast, acho que ele também tem uma divisão no sentido que, assim, a gente quer muito passar essa ideia de que não existe pele perfeita, de que uma pele normal é uma pele que tem poros, que tem manchinhas, não sei o que.
E isso olheira
é
normal, também, a gente olheira falou, né?
Também. Exatamente. Isso é super normal, mas também essa questão de cuidado... Eu acho que é importante, eu não tenho como dizer que não. Eu acho que até por uma questão de, tipo assim, de... Saúde, sabe? Não, porque é, tipo, a gente assim, sabe, ó, que existem problemas
de
pele.
Que é tipo assim, a gente tem um nível de vaidade. Tá, sim, legal, eu quero envelhecer bem, eu quero que a minha pele seja hidratada, seja firme, tenha colágeno, enfim. Não, tipo, só não é dizendo vamos pras montanhas e esqueçam da pele. Não é isso, né? É só a gente tentar fazer com que as pessoas se deem conta de que aquela pele que a gente vê toda modificada, seja por maquiagem, seja por filtro, seja por Photoshop, enfim, ela não é a pele real da pessoa. Então, se tu for na frente do espelho, se tu for te olhar, como a Kaka falou, essas câmeras em HD e tal, tu vai ver coisas que tu não tá vendo no outro, só que tu não é errada, nem estranha, nem sei lá o que por isso, sabe? Tipo, isso é o normal.
É o normal de todo mundo, todo ser humano, é o normal da Gisele Bündchen.
Não, e tipo, essa função do melasma mesmo, isso é uma coisa que causa muita vergonha e baixa autoestima das mulheres. Eu não tenho, mas eu acompanho várias mulheres que têm. Isso é sempre uma questão pra elas, sabe? Tipo, elas estão sempre falando sobre isso e tal. E aí...
Mas sabe uma coisa que eu também acho bem prova disso, gente? Se vocês forem olhar as coreanas, que a gente admira muito as coreanas, e elas cuidam e elas fazem 10 passos de pele, é uma coisa, uma comoção absurda. Se tu for olhar fotos delas, até de tutoriais, elas mostram os poros e elas mostram aquela maquiagem real, sabe? Que é uma maquiagem que tu vê ali, talvez uma partezinha mais ressecadinha, uma partezinha mais marcadinha e tal. E às vezes a gente... Tu vê, a maquiagem das coreanas não é uma coisa que as pessoas admiram, porque é uma maquiagem um pouco mais natural. E é uma maquiagem que mostra um pouco mais a realidade, entendeu? Porque elas admiram, pelo menos é o que me parece, elas admiram essa coisa dos poros, dessa coisa do aparecer, porque isso é a realidade, entendeu? Isso é uma pele real, isso é uma pele saudável, inclusive.
Exatamente, exatamente. E, enfim, acho que a gente tem que dar uma pensada sobre isso. E entre as coisas que eu acho legal da gente falar, é que assim, a gente já chegou à conclusão, acho que é uma coisa meio unânime quando tu vai falar com a grande maioria das pessoas, que, sei lá, se tu vê uma mulher na revista, ela foi photoshopada, as pessoas sabem que, por exemplo, não existe mulher sem celulite, não existe, sei lá, deve existir 1% mesmo, mas enfim, é normal, é comum mulher ter celulite, mulher ter estria, blá, 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 blá. Mas no rosto, a gente ainda, como é um assunto muito... entre aspas, novo, tá faltando a gente se dar conta de que também existe tratamento no rosto, sabe? Tanto naturais, digamos, como colocar uma base no rosto, que dependendo da cobertura, dependendo da forma com que tu fez a aplicação, enfim, ela vai te dar um efeito diferente, como a função dos filtros do Instagram, que eu acho que começou a ser bastante debatido ultimamente, né? A nova era do Instagram, nessa função dos filtros. E esses filtros fizeram com que a gente sempre veja as pessoas de uma forma perfeita, porque tu pode ali escolher o que tu quer, qual é, entre aspas, o teu problema e resolver. Eu, por exemplo, às vezes eu tenho pele oleosa. Cara, eu pego os filtros, eu nunca tô oleosa, eu me acho massa. Ah. Aí tá, passo o dia inteiro lá, sei lá, gravo história, gravo não sei o quê. Aí quando eu vou me olhar no espelho, assim, eu digo, nossa, eu tava oleosa, nem vi, sabe? Porque, tipo, tu perde na noção da realidade.
É, pra mim isso é o pior, tu perder a noção da realidade, sabe? É, tu não entender que aquilo, que aquela pele real é uma pele real, que aquilo ali e tal. E é meio engraçado porque eu acho
que... Aí pause, ficou controverso isso, eu falei da realidade no sentido, nesse sentido do... Entendeu?
Da oleosidade?
É, mas tipo, não que eu não acho que seja normal me olhar oleosa, por exemplo.
Não, sim. E eu acho engraçado, porque eu acho que quem acaba sendo pega nessa...
Armadilha?
São as pessoas que não estão muito nesse mundo. Então, o que acontece? Muitas vezes são pessoas que, eu não tenho costume de cuidar da pele. Aí vão lá procurar um tutorial na internet, procurar alguma coisa. E geralmente nesses conteúdos, tu vê a pessoa com uma pele maravilhosa. Sabe?
A foto de batom na boca. Ai. Gente, eu nunca vi uma boca daquelas. Eu passo aí, eu olho minha boca, eu nunca tô daquele jeito. Que é perfeito, tudo uniforme, a boca lisinha, não tem nada, não sei o quê.
Pessoas entendam absolutamente tudo. 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 Tudo que tu quiser fazer numa foto, tu consegue. Tudo. Até em vídeo dá pra fazer. Tudo. Qualquer coisa que aumentar, diminuir, deixar branco, deixar não sei o quê. Qualquer coisa que tu quiser dá pra fazer. Edição. Então, assim, nunca acreditem numa foto, assim, muito perfeita, sabe? Nunca acreditem nesse tipo de coisa. E nem em vídeo, gente. Não acreditem porque não é a realidade. Tá bom?
Combinado.
Combinado.
Bom, enfim, os filtros têm toda essa vibe de poder modificar a gente de uma forma que é, tipo, ao alcance de um clique, porque eu acho que isso deixou mais fácil, porque antes tu tinha que ter um tipo de conhecimento, né, pra fazer, tipo, de edição e tal. E hoje em dia, absolutamente não, tu clica ali e vai. Quando começou essa função dos filtros do Instagram, que acho que faz um ano e pouco, assim, que começou a bombar, eu me lembro que eu até fiz uma série de stories enormes falando como eu achava isso prejudicial para as pessoas, porque a grande maioria dos filtros, eles vão te, além de ter esse disfarce barra correção na pele, eles também mudam. Então, às vezes, sei lá, eles... tá, podem te passar maquiagem, ok? Mas, tipo, eles vão te botando pra aquele padrão, sabe? Tipo, te aumenta o olho, afina o nariz, aumenta a boca, alguns tiram bochecha. Tipo, dá pra fazer tudo quanto é coisa. Então, a gente vai criando... Eu acho, assim, cada vez mais aquele exército, que é o exército que eu não gosto, que é o exército dos robôs, das pessoas iguais. Porque nada vai colocar na minha cabeça que o que é bonito é tu ter as mandíbulas marcadas, o queixo projetado pra frente, o teu nariz bem fino, o teu olho bem grande, a tua boca bem grande, a bochecha sem volume. Tipo, isso não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça que, sei lá, não sei, não vou chutar a porcentagem, mas que grandíssima parte das pessoas da humanidade... queira se modificar pra ficar assim, pra que todos sejamos o quê, gente? Iguais? Pelo amor de Deus, qual é o sentido? Eu até vi uma pesquisa falando, fizeram lá nos Estados Unidos, entrevistas com pessoas, talvez não seja exatamente o assunto do podcast, mas tá conectado. Então eu vou falar. Pesquisas de enfim, pesquisas de quê? Pesquisas de pesquisa. Pesquisas com pacientes que estavam querendo fazer cirurgias faciais, né, operações, enfim, geralmente de diminuir o nariz, a grande maioria. E aí perguntaram quais são as motivações daquelas pessoas. E, meu Deus do céu, a motivação de 57%, se não me engano, das pessoas era as selfies. É tão chocante, assim, porque o que acontece? Agora a gente tá muito exposto, né, o nosso rosto, talvez antes a gente não visse tanto, porque eu acho assim, quando fala com uma pessoa no dia a dia, você não fica nessa fissura, né? E eu, na real, sou bem sincera que na internet eu também acho que a gente não fica nessa fissura. Eu acho que essa fissura é da nossa cabeça. Porque eu, quando tô olhando uma pessoa falar...
é uma
falar,
fissura da gente com a gente mesma, não é dos outros.
É, da nossa cabeça. Tipo, é uma coisa que a gente criou ali que, nossa, por exemplo, tá todo mundo reparando no meu nariz que é X, né?
Não,
no caso,
tá,
das pessoas,
gente,
que fazem.
Não tá.
As pessoas, cara, as pessoas estão olhando pro teu tom de voz, pra quanto tá espontânea, reparando no cenário do fundo, no colar que tu usa, sei lá, entendeu? As pessoas não estão pensando cada vez que abrem esse story. Nossa, olha o nariz dela, nossa, olha o nariz dela dezenas de vezes por dia. É tu que tá fazendo isso contigo mesma, sabe? Então eu achei muito assustador
essa
esse
nossa,
dado.
Essa nossa tendência de focar no negativo.
É.
A gente não foca no positivo, naquela coisa que tá bonita, naquela coisa que a gente ama. E se a gente não foca, a gente não consegue fazer. Se a gente, assim, se a gente não foca, a gente não consegue nem reconhecer isso, a gente não consegue ver isso, sabe? A gente consegue ver beleza nisso, entendeu?
Uhum.
Porque, de novo, essa questão de o que é beleza, na verdade, é ser todo mundo igual, sabe? Então, ter um pouquinho de paciência, não é paciência, dá uma retrocedida nisso aí, sabe? Da gente achar que só a boca grande é bonita. Não, boca fina também é bonita.
Exatamente. Então, acho que tem essa função que a gente vive num... acho que assim, ó, daria pra gente passar horas falando. É que a gente vive agora num outro contexto de mundo, onde as nossas relações interpessoais são muito diferentes. A gente tem que entender o impacto, né, que tem isso da gente viver em função das telas. Mas eu acho que ao invés da gente se adaptar a isso, no sentido de se modificar, eu acho que a gente tem que se adaptar no sentido de... justamente de enxergar a diversidade, aceitar a diversidade, entender isso como uma coisa positiva. Porque, é sério, eu não acho nem um pouco positivo. Porque não quer dizer que às vezes eu não fico tentada. Mas eu não acho nem um pouco positivo a gente fazer coisas pra ficar todo mundo igual, sabe? Eu acho triste, assim.
É positivo.
Quer dizer, eu falei assim, ai, que eu fico tentada, mas não fico tentada a fazer coisas pra ficar todo mundo igual. Mas sei lá, de vez em quando pensar em fazer alguma coisa, sabe? Eu penso às vezes,
até
mas
porque
me controlo, eu me seguro, porque eu sei que isso tá na minha cabeça.
Eu sei, tá. Vamos fugir um pouquinho do assunto, mas é que essa coisa de beleza, e eu fiz um vídeo lá no YouTube que eu comentei sobre isso também, que essa coisa da gente querer ficar todo mundo igual é, muitas vezes, tu fazer o que tu acha bonito no outro não vai te deixar mais bonito. Então, por exemplo, essa coisa de tu, sei lá, tu achar que boca grande é bonita, então tu vai lá e bota botox, talvez na tua harmonia de rosto tu nem fosse gostar, sabe? Talvez tu nem ia gostar muito, mas tu bota e tu quer ficar igual a todo mundo, talvez isso nem vai ficar legal, sabe?
Uhum.
Então é tomar um pouquinho de cuidado com isso e olhar, né, se olhar um pouquinho, se perceber um pouquinho, se entender um pouquinho, enfim.
Acho que a gente tem que fortalecer a autoestima, na real, né?
É.
Esse é o caminho.
É o caminho de tudo. Mas assim, já fugimos do um pouquinho do assunto, mas tá.
Uma outra coisa que eu acho que também é legal a gente comentar é a quantidade de tipos de intervenções, assim, que as pessoas fazem em função da pele, sei lá, tipo, gente, peeling.
Vocês já viram na internet agora, tem tipo aquela micropigmentação, tipo, de base no rosto?
Não, socorro.
Claro que já viu isso na internet.
De base no rosto?
Eu não sei qual é o nome disso. É que assim, tipo, sabe que agora as pessoas pintam a boca pra ser micropigmentação? Uhum. Aí tem como, tipo, acho que talvez se tu quiser tapar uma mancha, uma olheira, alguma coisa, tu pega, é uma cor bege.
Mentira, que babado. Meu, nunca ouvi falar nisso.
Assim, eu nunca vi ninguém que fez, mas isso foi uma coisa que eu olhei e falei, sério? Sério, isso não pode dar bom. Eu não sei, eu posso estar muito equivocada, porque...
técnicas evoluem.
As técnicas, sabe? Pode ser que o troço seja super legal, mas quando eu vi a primeira vez, eu falei, meu Deus, a que ponto chegamos?
Cara, é difícil falar sobre isso, porque eu não quero que de forma nenhuma alguma coisa que eu fale ofenda uma pessoa, porque a pessoa fez tal coisa, sabe?
Uhum.
Ou desmereça o trabalho de alguém que trabalha com isso. Mas tem coisas que são muito delicadas, né? Da mesma forma do que, com todo respeito, fazer micropigmentação no lábio. Passa um balme, passa um lip tint, se tu quer te maquiar em algum momento. Agora, a gente começa a achar que as pessoas todas têm que ter o lábio rosado pra estarem bonitas, é uma coisa que...
Mas aí, então, não passa... Não, eu entendo, entendo esse teu raciocínio. Mas, tipo assim, eu entendo que muita gente, a maioria das pessoas que fazem isso, fazem porque tem preguiça de passar o lip tint todo dia. Então, elas querem... como é que fala? Encurtar o caminho.
Sim, querem praticidade.
Praticidade. Tipo assim,
tudo bem, mas aqui isso parte do princípio de que não é tão bonito.
Tem que ter o lábio... É, entendi.
Não, sabe? É... Ah, Thaís, mas muito fácil. Mas aí tu passa maquiagem todos os dias, tu quer falando da pessoa que tá com...
Era o que eu ia dizer, não faz sentido.
Mas...
O que eu acho, assim, na hora que a gente entra em procedimentos estéticos, o que eu acho com relação a procedimentos estéticos, que eu também sei que a Thaís pensa dessa forma, e é uma coisa que a gente já falou mil vezes. Tu tem que... Eu acho, tá? Pensa mil vezes antes de fazer se isso é uma coisa que te incomoda de fato ou é uma coisa que o mundo faz com que tu te incomode. É uma coisa que tu veio a outra pessoa fazendo ou alguém comentou de ti, nossa, como tu tem um lábio pálido. E aí, aquilo nunca te incomodou. Mas aí agora, a partir de agora, porque tu tá vendo que as pessoas estão fazendo, tu vai fazer. Porque tu tá vendo que aquilo,
não, sabe? E aí, isso aí vai lá e faz uma coisa que às vezes me deixa nervosa, que é o matar a diversidade, entendeu? Tem gente que tem a boca mais branca, tem gente que tem a boca mais rosada, tem gente que tem a boca mais acinzentada, tem gente que tem a boca mais arroxeada, entendeu? Uhum. Então, se a gente cria... Porque assim, tu quer passar maquiagem num dia, ok, porque tu não vai passar maquiagem igual todos os dias pra tu ter a boca igual o tempo inteiro, uhum. Entendeu? Então, eu acho assim, quando tu cria uma necessidade, né, tu faz com que as pessoas achem que elas vão estar mais bonitas se elas fizerem isso, eu acho ruim, entende? Uhum. Eu acho que é um dano.
E tu depender a tua autoestima disso, sabe? Tu depender, tu te sentir bonita por causa disso, tipo...
Não, e às vezes é só mais uma coisa que
agora
tu faz.
Mesmo na quarentena eu vejo algumas blogueiras que, tipo, nossa, eu preciso retocar o meu botox! Eu preciso! Tipo, gente, só um pouquinho, sabe? Eu acho que não é bem por aí.
O botox também é uma outra coisa bem complexa.
Cara, eu sempre, toda vez que a gente fala sobre isso, eu falo, e que pra mim é o mais jogante, assim, eu particularmente, tá? O que mais me incomoda visualmente são as rugas na testa. Tipo, eu não tenho, mas é uma coisa que eu sei que se eu tiver, eu vou querer fazer botox. Uhum. Porque pra mim, desde pequena, foi uma coisa que me incomodou. Eu vou questionar, vou me questionar muito antes de fazer. É uma coisa que eu tô pensando muito. Mas por que que eu tô falando isso? Porque pra mim, a pessoa que eu sempre fico... Não é chocada, que eu sempre fico assim, ai, sabe? É quando a Vicky Cerdono, porque ela tem bastante marca de expressão na testa e ela não faz botox, ela não sente necessidade. Então, isso também linka muito com o episódio anterior, gente, que a gente falou sobre coisas na moda que precisam mudar e sobre seguir pessoas diferentes pra encontrar beleza nas coisas diferentes. A Vicky é uma que... Isso sempre me incomodou visualmente, sabe? É uma coisa que, enfim... E é uma coisa que eu sempre pensei, nossa, se eu tiver, eu vou fazer. Quando tiver, porque eu vou ter, né? Evidentemente, todo mundo tem. E aí, a Vicky é uma pessoa que toda vez que eu vejo que ela levanta, assim, a sobrancelha, ela tem ali as ruguinhas, eu olho e eu faço questão de olhar e de olhar de novo, porque eu fico pensando que talvez eu me acostume visualmente com isso e passe a achar isso bonito. E ela fala, eu não tenho necessidade. Eu pensei em fazer e eu desisti uma vez que eu senti que isso era muito mais uma coisa de pressão estética, de que tava todo mundo da minha idade fazia e não quis fazer. Então, é uma coisa que eu sempre falei, nossa, eu vou fazer, mas eu também também ando me questionando e ando vendo e admirando pessoas que não fazem e, enfim.
Sim. É, eu acho super normal a gente fazer coisas, uhum. Até porque eu sempre falo, eu já fiz algumas coisas, então assim, não é o intuito de criticar. Eu só acho que se chega num momento que tu acha que tu precisa fazer a micropigmentação de sobrancelha, os cílios postiços, os cílios russo, volume, não sei o que, enfim, aquele cílio, né, mais encorpado, uhum. Enfim. O teu preenchimento de olheiras, o preenchimento dos sulcos, aquele que é o bigode chinês. É,
bichectomia.
Bichectomia. Gente,
isso é uma coisa assim, olha, tem outra coisa, tem outro argumento pra vocês pensarem bem sobre isso. As coisas mudam. As quantidade de amigas minhas que eu tenho, ai amiga, eu fiz micropigmentação e me arrependo tanto.
Uhum.
Sabe, tipo, e é por isso que eu digo, pensem, porque eu também tenho amigas que fizeram e que falam, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. E falam isso há anos e fizeram há anos. É. Então é isso, tu tem que pensar no que tu quer fazer. É. Bichectomia é uma coisa que foi tão moda, agora tá passando, graças
exatamente.
A Deus, tá passando.
Mas aí continuando, aí tu vai fazer a bichectomia, tu vai fazer os fios de PDO, tu vai botar um preenchimento no lábio, tu vai. O que mais que existe? Eu já nem sei, gente.
Ah,
tô
o preenchimento
perdida.
Na cara inteira, né? Nas
o preenchimento
olheiras.
Na cara inteira, pra mudar tudo.
Levantar
o teu queixo,
o
teu nariz, o teu maxilar, aquele botox do sorriso também, né, que tem pra te sorrir da forma, não sei o que, não.
Ah.
Se tu juntar tudo isso, sei lá, são 15 procedimentos que vão te mudar inteira,
tu
sabe?
Vai querer ter outra
se
cara.
Tu sente essa necessidade, eu acho que é legal repensar isso pra ver o quanto disso é teu mesmo, sabe? Não quer dizer que tu não possa fazer uma coisa, quer fazer uma micro, quer fazer, botar ali, arrumar uma ruga que te incomoda, tu quer, enfim, à vontade, né, cada um sabe de si. Mas assim, quando tu junta isso e é um número gigante de procedimentos que tu tem que fazer, provavelmente não é uma necessidade tua.
É um distúrbio de imagem isso aí.
É, também pode ser um distúrbio de imagem. Daqui a pouco procurar conversar com um profissional, né, um acompanhamento psicológico, e mudando um pouco as coisas. Eu acho, sinceramente, eu sinto um pouco dessa... Claro que isso depende de quem tu é, de onde tu vive, o que tu faz da tua vida. Mas eu sinto um pouco dessa... Não sei se é necessidade, nem tentação, mas vejo um pouco desse caminho muito acompanhando aí o pessoal na internet, porque todo mundo faz tudo isso, sabe?
Uhum.
Então, às vezes, isso que a gente tá falando só do rosto, mas isso aí se estende por todo o corpo, sabe?
Uhum.
Então, aí parece que tá todo mundo fazendo que isso é o normal, que tu precisa, que não... Só que aí, a gente tem que dar uma repensada. Eu gostaria muito que a gente também criasse o time das pessoas mais naturais, sabe?
Uhum.
Que às vezes parece que tá tão em falta, tão modificado.
Eu sou uma pessoa que eu sempre falei isso, eu sempre prezei por não fazer muito desses tipos de coisa e, bom, tem duas coisas pra falar. Primeiro que dá uns aninhos, vão começar os procedimentos estéticos no corpo, tipo essas coisas mais modificadoras mesmo, sabe? Tipo micropigmentação. Dá 2 minutos vai começar isso aí no corpo, sabe?
Tipo o quê?
Tipo assim, preenchimento na bunda, essas coisas que até hoje em dia não é tão...
difundido.
É, mas dá 2 minutos vai começar. Mas uma coisa que eu queria dizer é... Sabe um dos problemas que eu acho com relação a isso? E eu acho que aí a gente fala muito de influenciador, é nosso nicho. Eu acho que é uma coisa que, querendo ou não, gente, hoje em dia todo mundo assiste 1, 2, 10 e a gente influencia muita gente.
Uhum.
E a gente tem que ter muita responsabilidade sobre as coisas que a gente faz. Realmente, cuidem quem vocês seguem e tal. E qual é, pra mim, um dos maiores problemas? A gente tem esses procedimentos na nossa mão de graça.
Uhum.
Porque vocês não fazem ideia, gente, a quantidade de gente que nos oferece coisas. Vocês não querem fazer isso?
Uhum.
Vocês não querem fazer... É o que mais tem é oferecer procedimento estético pra gente fazer de graça. Então, às vezes, a gente não tava nem pensando em fazer aquilo. E aí, chega uma pessoa lá e...
Uhum.
Sabe? Uhum. Então... A gente tem que ter muita responsabilidade na hora de fazer esse tipo de coisa. Eu já cansei de recusar. Eu sempre falo isso, né? Eu canso de recusar recebido, recusar... Porque realmente, assim, a gente tem que ter muito cuidado. E a gente tem que ter muita essa responsabilidade. Porque eu acho que somos nós, as pessoas... Acho que as pessoas famosas não influenciam
assim,
tanto porque elas não contam o que elas fazem. Sabe?
É.
A gente conta.
E também tem uma coisa, né? A influenciadora, às vezes, aceita até pra criar um conteúdo.
Aham.
Uhum. E, cara, não é conteúdo!
Ui, é.
Sabe? Tipo, me dá uma agonia. Tu querer ficar te modificando, incentivando, influenciando as pessoas a se modificarem apenas porque sim, apenas porque apareceu, caiu no teu colo um troço de graça, ou porque virou uma modinha, nananã. Não é conteúdo, tá? Não é. Não aceito que seja.
Não é, nunca vai ser. Bom, já que a gente deu uma bela viajada, pra variar, assim, esse podcast, todos os episódios a gente tem essa parte que a gente dá umas viadas, a gente só queria voltar e reforçar isso, gente, que é normal. Tu tem uma mancha que te incomoda, amiga? É normal, isso é uma pele, a tua pele é perfeita assim,
não,
sabe?
Sinta vergonha.
Não sinta vergonha disso, não precisa cobrir tudo de maquiagem. Eu mesmo tô nessa fase de mais espinhas e tal. Eu tenho, óbvio que dependendo do conteúdo que eu vou fazer e tal, eu me maquio mais, mas eu tenho muito, às vezes, me maquiado, deixando ainda as marquinhas à mostra, sabe? Também pensando nisso, também pensando que eu influencio nesse sentido. Bom, gente, esses tempos que eu postei o tutorial de pele, de como cobrir espinhas no meu Instagram, e eu comecei mostrando, sabe? A minha pele, gente, eu recebi tanto apoio em relação a isso, eu recebi tanta gente se identificando, tanta gente feliz de, pô, que legal que tu mostra uma pele normal. Então, eu acho também um apelo aí também pra quem cria conteúdo na internet, pra quem tem uma influência, eu acho que todo mundo tem, de se mostrar um pouquinho mais.
Eu acho que às vezes a gente tem um receio de mostrar a nossa vulnerabilidade, mas a gente não se dá conta que esse mito da perfeição não existe. Então a gente começa a criar isso na cabeça de outras pessoas quando a gente finge que é, sabe? Então, por isso que eu acho que é tão legal falar sobre isso também, mostrar. Talvez nem falar, porque às vezes nem é uma questão, né? Às vezes tu simplesmente ser tu, existir do jeito que tu é, já é o suficiente, sabe? É isso!
Ai, gente, adoramos mais um episódio aqui. A gente queria lembrar vocês que temos o nosso Instagram, que é @modaemuitomaispodcast. Nos segue por lá pra gente ficar um pouquinho mais pertinho, pra gente conversar um pouquinho mais, pra nos mandar mensagem, nos contar o que tu achou desse episódio e dos outros episódios.
Tem 40 e poucos episódios pra vocês maratonarem.
Já deve chegar nos 50, né?
Acho que não, acho que a gente tá batendo. Tá quase lá.
Bom, então é isso. Estamos aqui toda terça-feira, 11h30 da manhã. Um beijo e até a próxima.
Um beijo, até mais.